Atenção emissoras que integram a rede de rádios da EBC para o top de 5 segundos. Balanço dos jogos.
Uma boa noite para você. Nós estamos reunidos aqui, eu e William Douglas, para esse fechamento dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, Rio 2016. Esses jogos que começaram dia 5 de agosto com a festa de abertura, antecipada com jogos de futebol feminino e masculino, e que se prosseguiu até o dia de hoje com a vitória final do time do Brasil do voleibol, ganhando mais uma medalha. Uma participação excelente em termos de resultados em relação às campanhas anteriores. Mas estamos ainda muito longe do que nós podemos ser, ou seja, uma potência esportiva, uma potência olímpica. Mas, pelo menos, temos essa visão de que é possível, que foi possível ser realizado no Rio de Janeiro um evento dessa natureza. E nós esperamos que o legado não fique apenas nos prédios, nas quadras, nos ginásios, mas seja um legado que mexa com o coração das pessoas, no sentido de valorização do esporte, valorização dos princípios que remetem a esse esporte, a essa competição. Um evento olímpico tem as suas origens em princípios fundamentais, e esses princípios têm que ser preservados. Difíceis em dias atuais, difíceis em momentos atuais, mas que têm que ser preservados. E é essa a nossa luta, é essa a nossa história, é nosso incentivo para que esses jogos aqui no Rio de Janeiro não terminem hoje. Terminaram os jogos, mas que fiquem no coração de cada um e na oportunidade de se fazer o melhor em termos de vida, em termos de participação, em termos de ser mais próximos das pessoas, mais próximos de todos aqueles que estão ao nosso redor. Então, nós esperamos que, agora que vem aí a Paralimpíada, esse espírito continue e que o Rio de Janeiro possa dar uma nova demonstração da sua hospitalidade e da sua maneira de receber os visitantes aqui na sua cidade. Apesar de todos os problemas, apesar das confusões criadas com a questão de mobilidade e questões de preços de alimentação e tudo mais, mas isso é um detalhe que merece ser corrigido, merece atenção e correção, mas que não tiram em hipótese nenhuma o brilho do que foi esses jogos aqui no Rio.
Bom, Eurico, complementando, eu vejo de maneira muito semelhante. Tivemos falhas, sim, o trabalho não foi perfeito, há muito o que se fazer. A Baía de Guanabara talvez seja o grande legado perdido desses Jogos Olímpicos. Perdemos a chance de despoluir a Baía, mas ela ainda está aí e clama e pede por esse trabalho, um legado que a gente ainda pode ter, pode deixar. Mas que fique o legado da excelência, que fique o legado de tantos atletas que a gente viu passarem por aqui, das coisas boas também que nós temos a oferecer. Há problemas, há, mas também há coisas boas que o mundo pode aprender com o Brasil.
E dessas emoções que nós vivemos durante todos esses dias, qual a que te chamou mais atenção?
Foram muitas, foram dias intensos e a gente, no ritmo frenético de trabalho, passa a encarar essas emoções de uma maneira muito profissional às vezes. Mas hoje, a cena do Serginho no pódio foi algo que me comoveu muito. Aos 40 anos, ele que há 3 anos havia decidido não mais defender a seleção, há 4 anos havia decidido não mais defender a seleção brasileira, voltou e foi o grande líder de uma equipe que deu a volta por cima, que uma equipe que saiu do quarto lugar na primeira fase para uma medalha de ouro olímpica. 2 medalhas de ouro, 2 de prata para ele, um atleta numa modalidade coletiva. Foi uma cena absolutamente emocionante, absolutamente marcante.
Chamaram a atenção as vitórias do Robson Conceição no boxe, a primeira vitória de ouro, medalha de ouro no boxe. A canoagem com as primeiras medalhas e a participação efetiva do Isaquias, ganhando 3 medalhas e passando a ser o único brasileiro que conseguiu 3 medalhas numa única edição dos Jogos Olímpicos. A maratona aquática, que ganhou a sua primeira medalha, uma medalha de bronze, sofrida, graças a um erro de uma nadadora francesa, mas ganhamos o terceiro lugar. o atletismo com o primeiro ouro no salto com vara masculino.
Com direito a recorde olímpico.
Com recorde olímpico e tudo, e batendo o recordista mundial. E a vela com o primeiro ouro das mulheres na última chance que teve. Na última boia da última regata, os brasileiros não tinham conquistado uma medalha sequer. E a dupla Martine Grael e Kaena Kunze conseguiram esta vitória para o Brasil. E a surpresa agradável do taekwondo, com o Maicon Siqueira conseguindo uma medalha de bronze quando ninguém mais já esperava. As vitórias no vôlei e principalmente a vitória no futebol, porque a expectativa para o Brasil conquistar a sua primeira medalha de ouro nesse esporte olímpico, realmente valeu essa. E cair no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã, a confirmação dessa medalha de ouro, realmente foi um presente que os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro tiveram.
Lembrar ainda das palavras de Marta, nossa grande craque do futebol feminino, para que o futebol feminino não seja esquecido, para que a gente se lembre delas depois dos Jogos Olímpicos também, e lembrar ainda das medalhas do judô, da medalha inédita do ouro de Rafaela Silva, que tanto sofreu quando foi eliminada em Londres, e da vibração da Arena Carioca no momento que Mayra Aguiar conseguiu a medalha de bronze, minutos depois de ter perdido a luta semifinal, algo absolutamente fantástico, assim como a medalha de bronze também de Rafael Silva, mas a vibração no momento em que a Mayra Aguiar conquistou a medalha de bronze foi fenomenal.
Essa é a diferença dos Jogos Olímpicos para outras atividades esportivas, é a participação do público, o incentivo do público. Nós tivemos 50 pessoas, 50 atletas da nossa delegação que saíram com a medalha no peito, mas a nossa delegação tinha mais de 400. Esses restantes não são perdedores. Esses que não conseguiram medalha apenas não conseguiram um prêmio à sua dedicação, mas é um incentivo que se tenha nas próximas oportunidades e acreditem que podem enxergar lá. Como disse o próprio Diego Hipólito, depois de duas derrotas consecutivas, ele conseguiu dar a volta por cima e ganhou a tão sonhada e esperada medalha que ele sempre quis.
As palavras exatas dele, a gente pode aqui repetir: eu caí de bunda, eu caí de cara e agora caiu de pé no Rio de Janeiro. Um roteiro fantástico, um roteiro incrível, mais uma história de superação que nós vimos aqui no Rio.
No cenário internacional, nós destacamos o Usain Bolt pela sua alegria, pela sua forma de atuar, de participar junto ao público. Três medalhas em cada uma das três, como é que se diz, tipos de provas, né? Teve três eventos, ganhar nos 100, ganhar nos 200 e ganhar nos 4x100, três vezes consecutivas, não é fácil. E tanto não é fácil que ele ganhou foi pela primeira vez. E o Michael Phelps, que há quatro Olimpíadas seguidas, é o atleta com maior número de medalhas conquistadas.
E eu destaco ainda Kate Ledeck e Simone Biles, mulheres norte-americanas e que fizeram história nessa edição dos Jogos Olímpicos também pelas suas conquistas. Uma nadadora, outra ginasta, produziram aí momentos emocionantes, momentos que vão ficar para a história dos Jogos Olímpicos. Vimos surgirem fenômenos aqui no Rio.
Mas eu diria a você que o que mais me emocionou foi o choro do Novak Djokovic ao perder a primeira partida, logo na primeira partida do tênis, ele que veio com a intenção de ser um campeão olímpico, título que ele não tem. E ele perdeu para Juan Martín del Potro, que acabaria sendo vice-campeão olímpico, na partida primeira. E o choro do Djokovic, aquele que a gente sempre vê contente e vencedor, realmente mostrou realmente o que representa esse título e essa coisa. Muitos dizem, se não fosse nos Jogos Olímpicos, já tinha desistido. Por ser Jogos Olímpicos, eu vou até o fim. Então isso foi extremamente importante na participação do Djokovic aqui no Brasil. Nós vamos encerrar dando o final das medalhas. Estados Unidos, com 46 de ouro, fez o mesmo número de medalhas que ele teve em Londres. 37 de prata, 38 de bronze, um total de 121 medalhas. A Grã-Bretanha ficou em segundo lugar, embora com uma campanha pior do que aquela que ele fez em Londres. 27 medalhas de ouro, 23 de prata, 17 de bronze, 67 no total. A China teve até mais medalhas, teve 70, mas só ganhou 26 de ouro, uma menos que a Grã-Bretanha. 18 de prata e 26 de bronze. A Rússia, apesar de todos os problemas, acabou em quarto lugar, com 19 medalhas de ouro, 18 de prata, 19 de bronze, 56 no total. É a pior campanha da Rússia desde que ela passou a ser Rússia e sozinha participar dos Jogos. Até 1988 era a União Soviética, em 1992 foi a SEI, ou seja, a Comunidade dos Estados Independentes, que era a União Soviética, menos três repúblicas que já tinham saído do grupo, e a partir de 1996 passou a atuar apenas como Rússia. E como Federação Russa, foi a pior das campanhas, essa, motivada também pela saída de vários atletas que não puderam participar em virtude da questão do doping. Hoje a Alemanha ficou em quinto, o Japão em sexto, a França em sétimo, Coreia em oitavo, Itália em nono, Austrália em décimo, Holanda em décimo primeiro, Hungria em décimo segundo e o Brasil apareceu então na 13ª colocação, com 7 medalhas de ouro, 6 de prata, 6 de bronze, 19 no total, e ficou na classificação de número de medalhas em 12º lugar. O Brasil nunca tinha conseguido 7 medalhas numa mesma edição de jogos. A maior que tinha acontecido foi na de 2004, em Atenas, quando o Brasil ganhou 5 medalhas de ouro. E no total de medalhas foi Londres, conseguimos 17 medalhas e agora conseguimos 19. Números que mostram uma certa evolução, mas tem muito chão pela frente, muito trabalho a ser feito, muita coisa a ser feita nas escolas, com as crianças, nas universidades, movimentar as escolas de educação física e fazer do esporte sempre presente na vida de cada um.
O esporte, além do alto rendimento. O alto rendimento tem que ser uma consequência. E ele vai precisar também de investimento. Mas ele não pode ser a única motivação aí para a existência da cultura esportiva.
Então nós queremos aproveitar esse momento para agradecer a você que nos acompanhou nesses dias, acompanhando o balanço dos jogos à meia-noite. Alguns dias não fizemos porque as competições invadiram a madrugada, mas nós fizemos com prazer e com atenção, para levar até você o que de importante aconteceu a cada dia. Nós estivemos aqui com Carlos Molinari, com o William Douglas, fazendo esse trabalho, no sentido de levar a você uma coisa importante, não apenas resultados, mas também a nossa palavra do que representa a realização de Jogos Olímpicos na vida de cada um. William, boa noite e até uma próxima oportunidade.
Boa noite, Eurico. Até uma próxima oportunidade. Fica o convite, Jogos Paralímpicos a partir do dia 7 de setembro na TV Brasil.
Uma boa noite a todos e até a próxima.
Termina aqui mais um Balanço dos Jogos Rio 2016. Rádio Nacional e Rádio MEC nos Jogos Olímpicos.
Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional.